Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez nós vamos lá para o estado de Minas Gerais para conversar sobre o milho safrinha. Para isso a gente recebe aqui o Wesley Barbosa de Freitas, ele que é presidente da ProSoja de Minas Gerais e já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Wesley. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Muito bom dia, a satisfação é toda nossa em poder participar mais uma vez da sua programação aí do Notícias Agrícolas. Programa esse que tem nos ajudado muito nas informações para o produtor brasileiro poder estar assim bem sintonizado com o que está acontecendo no mercado e também de acordo com as produtividades em cada estado.
Wesley, como que está o desenvolvimento do milho safrinha em Minas Gerais, né? A gente até acompanhou algumas regiões, por exemplo, o Coromandel, que teve um probleminha de chuvas na hora do plantio desse milho. Como que está se desenvolvendo a safrinha até o momento?
Olha, a safrinha esse ano eu creio que vai ser um dos anos que melhor vai produzir, pois nós tivemos uma incidência de chuva até mais tarde, e favorecendo assim o desenvolvimento da cultura. Então, eu creio que para a nossa região aqui será um ano de boa produtividade e contamos ter também bons preços, né? Porque não adianta ter produtividade se não ter lucratividade na atividade.
Já dá para a gente dizer alguma expectativa de produtividade, alguma meta que vocês estão buscando aí no estado?
Olha, eu creio que devido a ter chovido bem no plantio, no desenvolvimento da lavoura, eu creio que este ano nós vamos colher aí em torno de 120 sacas de milho por hectare. E, então, assim, foi um ano bem favorável para o desenvolvimento da cultura. Agora, só um alerta que eu gostaria de deixar aqui com relação à cultura do sorgo, pois nós estamos tendo um problema muito sério com a incidência de um pulgão. É um pulgão que está chegando agora, não tinha no Brasil esse pulgão, e existem áreas aqui que o produtor deu um vacilozinho e simplesmente tem área que não vai produzir nada. Para você ter uma noção, minha área de sorgo está com 4 aplicações para controle desse pulgão. Então, é uma nova praga.
É nesse cenário, né, que já é bastante complicado para o produtor, mais uma dor de cabeça para ele, que acaba encarecendo o custo de produção, né? Ele precisa fazer mais aplicações de defensivos, né, Wesley?
Exatamente, para você ver, o meu sorgo está na terceira aplicação de fungicida e quarta aplicação para o controle desse pulgão. Inclusive, eu conversando com um pesquisador e ele me dizendo que ele já está trabalhando lá, porque dizer que leva 6 anos para poder ter um sorgo geneticamente modificado para poder ter resistência a esse pulgão. E infelizmente ele vai aposentar agora em dezembro. E ela até me disse, falou assim, agora eu espero que os colegas dêem continuidade ao trabalho que eu já estou iniciando. E é o mesmo pulgão que dizimou a cultura do sorgo nos Estados Unidos há uns anos atrás. Então, temos que estar atento, é um alerta que eu faço aqui para os companheiros produtores, não brinque porque é uma praga de um ataque severo.
E Wesley, você citou aí, né, a expectativa também de bons preços para a venda do milho. A gente acompanha, né, as cotações subindo nesses últimos dias, também em função do cenário internacional. Os preços de hoje, eles conseguem remunerar o produtor na cultura do milho? Como que estão sendo feitas essas negociações aí em Minas Gerais?
Olha, eu acho que para ser um valor que tivesse uma remuneração razoável, uma prefixação futura teria que estar em torno de R$30. E mesmo com todos os aumentos que já tiveram, ontem eu ainda conversando com o pessoal do uma trade, falando em R$27 para um milho futuro. Falei, não, o produtor não pode entregar a sua safra nesse preço, porque eu creio, com essa demanda de carne da China, as granjas, os consumidores internos, vai ter uma demanda muito maior pelo grão. E assim, melhorando o preço para o consumidor, para o produtor. Então, eu acho que é hora de cautela, é hora de aguardar, não fazer negociações grandes. O produtor, de acordo com a sua necessidade, ele vai vendendo aos poucos, porque eu creio que assim que terminar a colheita dessa safrinha, os preços vão dar uma melhorada boa, porque eu creio que a demanda do milho vai aumentar muito. E também sem contar com o problema que os Estados Unidos está tendo no momento, né? Muita chuva, problema na implantação da cultura, e lá eles têm uma janela que ela é definida. Eles têm que plantar naquele período, eles não podem mudar a janela de plantio, porque senão eles têm problema na hora da colheita.
Wesley, a data da colheita em Minas Gerais deve ser entre que datas?
Olha, a nossa colheita aqui, eu creio que ela começa no final agora de junho e estende até agosto, né? É o que temos sempre colhido aqui. Porque a nossa janela da nossa região aqui, ela vai de final de janeiro até dia 20 de fevereiro. Então você coloca em torno de 130, 150 dias, é esse período que o pessoal começa a colheita da safrinha do milho.
E Wesley, nesse momento o produtor também vai fazendo a compra dos seus insumos para a próxima safra de soja, né, a 19-20. Como que estão essas negociações? Os preços continuam aumentando bastante, já pensando na próxima safra?
Olha, infelizmente, ontem nós estávamos na Assembleia da ProSoja, na cidade de Rio Verde, e ainda comentamos que o insumo subiu 20%. Não, subiu mais. No caso do adubo, vou citar um exemplo aqui do cloreto de potássio, o histórico do cloreto de potássio é $300. Hoje o cloreto de potássio é $450, certo? Agora, infelizmente, eu sempre digo que as multas, elas não cobram o que vale o produto, mas sim o que o produtor dá conta de pagar. Então, infelizmente, mais uma vez, a rentabilidade, a lucratividade do produtor está sendo achatada aí com os custos de produção neste ano. Os químicos, agora com essa subida do dólar, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque, infelizmente, custo alto, rentabilidade, lucratividade do produtor baixa, e até que ponto justifica você estar cada dia mais produzindo, aumentando a oferta de grãos no mercado e a nossa rentabilidade, a nossa lucratividade cada dia menor. Então, acho que precisa ser repensado em termos de tecnologia, em termos de quantidade de grãos a ser plantada, a ser colhida, porque o que conta é o que vem para o bolso do produtor. Agora, se o produtor está endividado, está tendo problema, não justifica essas altas produtividades se não está tendo lucro.
É uma situação que até o senhor mesmo colocou aqui com a gente em alguma entrevista anterior, de repente seria até mais interessante o produtor produzir um pouco menos, mas ter uma rentabilidade melhor do que produzir bastante e ter uma rentabilidade baixa, né?
Exatamente, inclusive até comentei, são coisas que não acontecem, mas imagina, se o produtor rural ficasse um ano sem produzir, eu creio que as coisas caíam no eixo, porque aí as multinacionais, governo e toda a cadeia iria reconhecer a importância do produtor, iria reconhecer que o produtor também precisa de ganhar dinheiro, porque imagina, é só as grandes empresas, só multinacionais, a união dessas grandes empresas, só para encarecer o produto. No caso aí dessa última compra que foi feita agora, a Bayer, Monsanto e outras mais aí, simplesmente o produto que a gente comprava de um valor o ano passado, esse ano é o dobro. Agora, a que custo, até quando, até como que o produtor vai dar conta de arcar com isso, certo? É só lucro, ele só pensa em lucro, em números, espera lá, eu tenho que ganhar, mas quem está produzindo também tem produtor que paga. Acontece uma gripe aviária, suína, é o produtor que paga. Pera lá, será que a gente não consegue repartir entre a cadeia? Não, é só um que vai ter que arcar com o prejuízo? Só o setor primário que vai arcar com o prejuízo? Então é difícil, lamentável, certo? Um setor de tamanho importante, é o setor que leva alimento à população, certo? E tão penalizado, tão judiado da forma que é o produtor rural.
Tá certo. Então, Wesley, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário agrícola em Minas Gerais. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho, e a gente te espera aqui mais vezes para sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Eu que agradeço pela oportunidade, assim que for possível, conte com a gente, e sempre precisamos contar com vocês aí também, o apoio que vocês têm dado ao setor produtivo brasileiro. Um grande abraço aí no João Batista, e manda um abração lá para o Marco da Rosa, no Mato Grosso.
Esse Wesley Barbosa de Freitas, ele que é presidente da ProSoja de Minas Gerais, conversou com a gente para traçar um panorama do desenvolvimento das safras lá no estado mineiro. A safra de milho, o milho safrinha, está se desenvolvendo nos campos mineiros e aí expectativas muito boas de produtividade. Segundo Wesley, a produtividade esperada é na casa das 120 sacas por hectare, o que seria um dos melhores rendimentos na história do estado para o milho safrinha. As chuvas ajudaram bastante as lavouras, então por isso essa alta expectativa de produtividade. Já quando olha para o mercado, o produtor um pouco mais apreensivo, inclusive as altas dos últimos dias nas cotações do milho não conseguem remunerar ainda o produtor mineiro. Segundo Wesley, a conta da ProSoja é que o preço de R$ 30 por saca conseguiria dar uma boa margem para o produtor, e hoje esse valor girando em torno de R$ 27, o que deixa ainda um pouquinho abaixo do esperado para o produtor mineiro. Por isso, Wesley, aconselhando o produtor lá de Minas a segurar um pouquinho a sua venda do milho, esperando que esses preços continuem aumentando, porque a demanda do milho deve aumentar daqui para frente. O Wesley, presidente da ProSoja, também destacando as lavouras de sorgo lá em Minas Gerais, que vem sofrendo com o ataque de um pulgão que atingiu bastante áreas produtivas, algumas áreas vão ter perdas totais nas suas lavouras. Então o Wesley alertando o produtor para fazer aplicações preventivas. Segundo o Wesley, na própria lavoura dele, ele já fez 4 aplicações para defender desse pulgão, então o produtor precisando ficar bastante atento nesse momento lá em Minas Gerais. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.